Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. Já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas. Bom dia, Boni. Bom dia, Caião. Bom dia, Carlão. Bom dia a todos que nos acompanham. Já obedecendo o conselho do pessoal aqui, já pedindo para te dar um like. Já, quem puder dar um like, o Flávio alertou a gente. Pedem like logo, que é importante. Também o Carlão, que é fã, o Kid está de volta. O Carlão é fã seu, tá? Então, pô, sejam todos muito bem-vindos. Ontem a gente teve um dia realmente muito volátil, um dia bastante diferente, onde aquela tese que a gente vem comentando, que existe a narrativa que o mercado está comprando, que a atividade econômica vai cair mais rápido que o Fed imagina, que a inflação vai cair mais rápido que o Fed imagina, que fez ontem incríveis taxas de juros americanas de 10 anos trabalhar na parte da manhã na faixa de 2,52, obviamente, esse 2,52 tinha sim a influência da visita, que até anteontem era possível visita da Pelosi a Taiwan. Tinha na precificação nesse 2,52, 2,51, tinha essa parcela que contribuiu também, já que as pessoas queriam segurança. Mas a gente teve quatro membros do Fed ontem. A Daley, que é Fed da Califórnia, sem ter nada anunciado, não estava no cronograma dela, chamou uma reunião, uma entrevista no LinkedIn, era volta de 10h30, começou a reforçar toda a tese, a preocupação do Fed ainda, a preocupação número um do Fed continua sendo inflação, a número dois, inflação, a número três, ou seja, continuou monotemático. Simplesmente, quando o mercado fechou, veio o Bullard e falou, mais uma vez, muito duro, repetindo a frase dele de semanas atrás, querendo que o Fed Funds, nesse ano, fique entre 3,75 e 4 e fique parado por muito tempo. Vamos lembrar que até ontem de manhã, o mercado precificava Fed Funds parando de subir em dezembro ou fevereiro e já começar caindo no primeiro trimestre. Ou seja, houve, na minha opinião, está tendo uma coordenação dos Fed Speakers, dos membros do Fed, para se comunicar com o mercado, dizendo a direção que vocês estão tomando, mercado, a gente não concorda. A gente vai lutar muito contra essa inflação. E se o preço dessa luta contra a inflação vai ser uma recessão maior, é o custo da vida, é o custo de tentar não errar e não deixar a inflação se disseminar, as pessoas se acostumarem com reajuste de salário e por aí vai. Tá? Então, eu quero reforçar bem esse ponto. Existem duas visões. Tá? Agora, será que o mercado vai ceder às visões do Fed? Será que vai dar uma realinhada nos preços? Obviamente, já deu. O problema é que depois que o Fed falou estamos data dependente, qualquer data vai fazer o mercado ir para uma direção. Por exemplo, ontem a gente teve criações de vagas de trabalho. Fechou 600 mil vagas de trabalho. Foi a maior queda em 8 meses, não falha a memória. Mas mesmo com essa queda, ainda tem 1,8 vagas em aberto para cada americano querendo trabalhar. Hoje, a gente vai ter, nos Estados Unidos é muito importante, o ISM de serviços. Serviços é 70% do PIB americano e no último ISM de serviços ele veio forte, tá? Então, 11 horas da manhã vai ser o dia, vai ser o dado mais importante. A gente vai ter PMI no Brasil às 10, a gente vai ter PMI nos Estados Unidos às 10h45, mas o mercado olha muito mais o ISM, que é o índice calculado pelo Conference Board. A gente já teve PMI na China, que veio bem, o PMI de serviço na China veio acima de 55. A gente teve PMI na Europa, mistos, tá? Alemanha, o PMI de serviço abaixo de 50, tivemos vendas no varejo na Europa abaixo do esperado também. Então, o mundo vai conviver, na minha opinião, o mundo vai conviver com dados mistos e com dados de viés de possível queda de inflação e possível queda na atividade econômica. E o Fed, o que ele vai fazer? Vai continuar sendo insensível a isso? eu continuo achando que o Fed vai ser insensível a isso. Deixa eu só pegar aqui que eu acabei anotando. Vão ter 3 membros do Fed falando hoje, tá? O Patrick Hacker, 11h30 da manhã. Tom Barkin, 12h15. E o Kashahari, 15h30 da tarde. Lembrando que o Kashahari, no domingo, deu uma entrevista na CBS, aonde ele foi duro. Os membros do Fed estão coordenados. O único que deu uma aliviada ontem, o único que enfraqueceu a firma, foi o Charles Evans, lá de Chicago, onde ele deixou entender que na próxima reunião ele prefere os 50 a 75. Ele fala que ambos estão na mesa, mas a princípio, com as informações que ele tem hoje, ele estaria mais para o lado de 50 pontos. Bom, o que aconteceu ontem, só para te ver aqui, só para tentar passar para vocês, o pessoal já largou perguntando como é que está a precificação para a reunião do Fed de setembro. Não sei se vocês conseguem ver aqui, é 0,616. Ou seja, se fosse 0,625, seria 50% de chance de vir 50 pontos e 50% de chance de vir 70 pontos. Ou seja, o mercado está de novo voltando para a discussão entre 50 e 75. Antes das falas do Fed, esse número chegou a 55, 56 pontos. E qual era o sonho de quem está comprado em bolsa? Qual era o sonho de quem está comprado em cripto? Qual é o sonho de quem está comprado em Nasdaq, por exemplo? É que essa discussão por causa da queda da atividade econômica, que tem dado, senhores, tem dado mostrando queda da atividade econômica, o mercado começasse a discutir 25, 50 para setembro e o Fed relativamente quieto, ou seja, endossando o que o mercado está falando. Só para quantificar o que a gente está falando, o que eu estou falando nesses últimos 2 minutos, olha a taxa de juros americana de 10 anos, 2,78, tá? Fechou ontem a 2,75 praticamente. Olha o que aconteceu em 3 dias. Deixa eu tirar as médias móveis que não ajuda nada. Olha o que aconteceu a partir que a Mary Daly começou a falar. Linha reta, senhores. Saiu, aquilo que eu falei, na mínima, chegou a trabalhar 2,51, mas essa mínima tem influência da procura por proteção pela viagem da Pelosi. Não é só atividade econômica. Tinha esses dois ingredientes juntos, tá? Mas quando o Fed viu a direção que o mercado está indo, eu tenho que me comunicar. Eu tenho que corrigir o mercado. E foi isso que aconteceu, e isso causou um rebuliço nos preços ativos. Todos os ativos que tinham performado super bem na última semana sofreram bastante. A gente fala que ativos? A gente fala ativos. Moedas emergentes apanharam 2% ontem. Realzinho, que chegou a brincar de 5,13, chegou a ficar feliz a 5,13, abaixo da sua média móvel de 50 dias, voltou para 5,27, que é acima da média de 200, subiu 2%, que é ali na faixa de 5,25. Mercado de renda fixa brasileiro, que estava sendo o destaque, alguns versos caindo mais de 100 pontos, ontem apanhou bem, mas o que assistiu a live de fechamento de ontem, apanhou menos que a curva de juros de 2 anos. Enquanto a taxa de juros brasileira de 2 anos tinha subido perto de 12 pontos, a taxa de juros americana de 2 anos subiu quase 20 pontos. Que eu quero passar para vocês, que o mercado de renda fixa brasileiro sofreu ontem? Sofreu. Mas se você olhar em termos relativos, ele foi até bem comportado. Hoje é dia de cupom, todo mundo tem como certo 50 pontos, indo para 13,75. A grande incógnita é o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Tá? Eu tenho viés que ele vai repetir a postura do Banco Central Europeu e do Banco Central Americano, que é abandonar o Forward Guidance e falar que vai ficar data dependente. Tem uma corrente que acredita que ele pode falar que vai dar outro aumento de juros de menor magnitude, que seria, obviamente, 25%, teoricamente fechando o ciclo a 14%, ou empurrando para 14,25 na outra reunião, tá? Eu acho que o juro brasileiro já foi longe demais, tem muito juro real negativo, já contratado. Se essa inflação global, como o mercado de renda fixa global tá sugerindo, a gente vai importar essa inflação e a taxa de juros e a inflação no Brasil pode cair bem. Só dando um giro por commodities, a gente está tendo um dia ruim para commodities metálicas, principalmente para o nosso querido minério, que volta para 110 dólares e 50 centavos caindo perto de 4%, caindo 4,17 dólares. Petróleo, hoje é dia de OPEP+, tá? E não sei se pode sair resultado a qualquer momento, acho que já, não, já está acontecendo, tá? É, todo mundo viu essa capacidade ociosa, etc., mas esse tiro que o petróleo deu agora, de repente já tem alguma notícia, eu vou tentar buscar para vocês. Petróleo subindo 1% e a partir de 8 e pouco ele virou, estava perdendo 0,30 e virou com 1% de alta. Dólar globalmente falando, zerou, praticamente zerou sua queda, estava caindo 0,30. Lembrando, o dólar global, vou botar em 3 dias para vocês entenderem o que aconteceu quando o Fed falou duro. É, ontem o dólar aqui, ó, perto de 10 e pouco, aqui, ó, foi isso que o dólar fez. É um movimento similar, andou, que o mercado de renda fixa fez, tá? O dólar globalmente ontem se valorizou 0,80, tá? Só isso. Ontem o Bullard falou, Bullard repete que voltou a ser o malvadão, que quer a taxa entre 3,75 e 4 esse ano e ficar parado por um bom tempo. E olha qual é o shape da curva que o mercado está trabalhando. O máximo que o mercado está batendo agora é na reunião de fevereiro, 3,45, março manteria e já começaria a cortar e fecharia o ano a 2,3%, 2,98. Lembrando que no auge, chegou a precificar fechamento de ano, o auge é ontem, muito louco, é ontem, fechou o máximo em 2,60, já deu uma correção de quase de 0,40. Hoje, os bancos centrais se comunicam e é a maneira de fazer política monetária, além dos juros, é a sua comunicação, tá? Bom, é, em termos de, para tentar ajudar e falar sobre o minério, tá? É, eu entro NI da Bloomberg, Iron, NI, China, e o que, que a gente busca? A mesma história de sempre. Amplo boicote a hipotecas muda a face da dissidência da China. Aqui ele quantifica que começou com 590 pessoas mandando uma carta para Evergrande e simplesmente o negócio ganhou uma proporção absurda quando foi para o WeChat, dois aplicativos de comunicação. Aí a gente vai para amplo, tipo, aqui, minério de ferro declina à medida que a crise imobiliária da China prejudica a demanda por aço. Já está com estoque absurdo de aço. Aí aqui está toda a cronologia de onde começou as questões das incorporadoras que não estavam entregando seus imóveis e os mutuários falaram, poxa, eu já paguei 70%, não anda um andar essa obra está parada, eu vou parar de pagar, tá? É, simplesmente, mais um dado que explica por que, que teoricamente, o minério está sofrendo, por que, que a China está sofrendo, tá? Porque o mercado mercado residencial vem escorregando, trazendo a economia e os bancos para baixo. Aqui é quanto que já tem, quanto que é a dívida das incorporadoras, mas olha o que me chamou a atenção, incorporadora, dívida, olha a dívida do chinês, quase 40 trilhões de yuan. Bom, Felipe, eu queria te devolver. Eu não sei se tem algum dado agora às 9 horas, eu acho que não, tá?
Acho que não tem. Não, maravilha, Montinha, muito obrigado. Bom, pessoal.
Tá, as médias emergentes estão trabalhando bem hoje, tá? Depois de ter apanhado bem, peso mexicano subindo 0,70, acho que o realzinho vai abrir bem. Desculpa, Felipe.
Não, obrigado, Motinha. Não, só para raciocinar contigo, moedas performando, moedas de países emergentes performando bem, mas não significa que as commodities estão indo bem.
Eu acho é que a paulada foi tão grande ontem.
Tá tendo um
ajuste. Tipo assim, o rally foi muito forte, 10 dias. Pô, em outras palavras, na segunda passada, o real era 5,50. Segunda passada era 5,50. Ontem bateu 5,13. Então, da maneira que vai, fortes emoções, tem que ter sangue frio.
Essa é a carinha de 2022, né, Mota? Um investidor muito reativo às coisas, né? Aos dados, às informações.
Os próprios B6, eles falam, eu estou data dependente, eu não consigo afirmar nada. Aí todo mundo fica nesse... Lembrando que as bolsas globais têm um temporário de balanços que eu acho que dá um suporte. É, consegue tirar um pouco o macro da agenda.
Exato.
Não é só 100% macro, mas tem influência da temporada de balanço.
Perfeito, Motinha. Muito obrigado. Bom, pessoal, então queria começar aqui, compartilhar aqui com vocês a análise gráfica do Ibovespa. Ibovespa que ontem, né, até contrariando a maioria das movimentações globais, acabou tendo um dia positivo, mas obviamente que isso acabou sendo uma influência do bom desempenho das commodities ontem, tá? O que não acontece nesta quarta-feira até o momento, tá? A gente está vendo aí o petróleo, começou o dia mais negativo, eu tinha até visto, até tinha compartilhado aqui no chat, né? Tinha visto uma notícia de que existiam algumas especulações de que a Arábia Saudita poderia, né, aumentar aí a sua produção marginalmente, que na minha opinião, se você aumenta a oferta, seria negativo em termos de precificação para o petróleo. Mas enfim, pessoal, cenário bastante volátil e essa é a carinha que a gente encontra aí para 2022. Muita coisa acontecendo, muita dúvida por parte dos investidores, muitas dúvidas, né, em relação a até os próprios banqueiros centrais. Quando o Mota fala aqui para a gente, os bancos centrais estão data dependente. Isso, pessoal, nada mais é do que uma mensagem. Olha, eu não sou capaz de tomar decisões ou achar que aquela é uma decisão correta com os meus modelos. Eu preciso que os dados apareçam para que aí sim eu consiga tomar algum tipo de decisão. Olha o desafio, né, das principais cabeças ali, olhando em termos de decisão, de economia, eles estão reféns da situação e dos dados surgirem para que sim eles consigam tomar suas decisões. Esse é o tamanho do desafio que a gente tem à frente, pessoal. E obviamente que a gente tenta sempre passar isso para vocês da melhor maneira possível para que vocês consigam tomar as melhores decisões. Voltando aqui para o gráfico, tá? Então nós temos Ibovespa se aproximando da região da LTB, linha de tendência aí de baixa, que traduz ainda o Ibovespa dentro de uma tendência de baixa a curto e médio prazo. E essa região de resistência forte, pessoal, está mais ou menos aqui no patamar dos 104 mil pontos. Então vamos ver como o Ibovespa vai se comportar, né, nos próximos dias, nas próximas semanas. Hoje, né, pessoal, a gente tem a decisão aí do Copom. Eu vou pedir para o nosso time de produção colocar aí a nossa enquete que eu queria fazer com vocês. O mercado amplamente aí esperando uma alta de 0,5%, ou seja, que a Selic fique hoje em 13,75%, mas eu queria saber de você, tá? O que, que você acha em relação às próximas reuniões? Você acha que a Selic vai conseguir ficar ali em torno dos 14% ou ela pode ir mais longe? Deixa aí a sua opinião para a gente quer saber no final aqui do Morning Call, a gente traz aí para vocês o resultado dessa pesquisa, tá bom? Então vamos acompanhar como que vai ser a decisão do Copom hoje e vamos ver aí como que a temporada de balanços vai influenciar ou não nas próximas movimentações do Ibovespa. Pessoal, então queria aqui trazer para vocês o que nós tivemos de avaliação por parte aí do nosso time em relação à temporada de balanços. A gente teve a JSL, ela que divulgou seus resultados do segundo tri, e eles vieram em linha com as nossas estimativas, tá? No geral, a gente avalia esse resultado como positivo, dado que a JSL, né, é uma empresa de logística que é impactada, né, por uma alta dos preços dos veículos, um custo de mão de obra mais alto e alta dos preços dos combustíveis. Então, uma empresa de logística que consegue divulgar bons resultados, mesmo diante de um cenário desafiador, tem uma avaliação aí positiva por parte do nosso time, tá bom? Então, a gente teve como destaque a parte operacional, que veio muito forte, impulsionada aí pelo crescimento orgânico, ou seja, o crescimento das suas próprias operações, o que fez com que a receita líquida crescesse 27% na comparação ano contra ano e 8% na comparação entre trimestres, tá bom? Dá isso aqui, pessoal, que a gente chama de melhora operacional. Mesmo diante de um cenário macro desafiador, a empresa conseguiu fazer a sua lição de casa e isso acabou sendo positivo em termos de resultado. É o suficiente para, diante desse contexto macro e sabendo que a JSL é uma empresa de menor capitalização, se sobressair? Não, infelizmente não é tudo. Mas é nesses momentos que a gente consegue fazer ali as avaliações daquelas boas empresas que, quando o ciclo se tornar mais favorável, é uma empresa que tende a se destacar bastante. Vamos continuar de olho. A gente também teve o resultado da Cielo. A Cielo que divulgou, então, números melhores do que o nosso time acreditava e muito melhores aí do que o mercado acreditava. E a justificativa, pessoal, inclusive, que até me perguntaram, Villegas, por que a Cielo é uma das empresas aí destaque, né, no ano de 2022, é a empresa com melhor retorno? E a justificativa, teoricamente, é simples, tá? A dinâmica de resultados da companhia está muito melhor em 2022. E se a gente fizer uma recapitulação, qual que é a trajetória de Cielo, tá? A Cielo é uma empresa, acho que se não me engano, ali para 2014, 2015, que ela nadava ali de braçada dentro do setor de adquirência. Não tinha concorrente. Então, ela é uma empresa que todo mundo queria ter a Cielo na sua carteira. de uns anos, né, nos últimos anos, o que, que aconteceu? A Cielo, dado que é um mercado aberto, né, que você consegue, não tem grandes barreiras de entrada, a concorrência cresceu bastante e eu vejo que a queda na taxa de juros no ano passado favoreceu com que os seus concorrentes conseguissem melhorar suas operações e conseguiram fazer com que a Cielo perdesse clientes. Então, isso fez com que, nos últimos anos, né, principalmente nos dois últimos anos, a Cielo tivesse aí uma forte desvalorização. Só que agora, em 2022, meio que acontece o processo inverso. Tá? A Cielo se preparando para um cenário mais difícil, tentando se reorganizar, ao mesmo tempo que as condições financeiras estão bem diferentes. Tá? Principalmente por conta da alta da Selic, e isso está fazendo com que a dinâmica de resultados da Cielo parasse de piorar. Essa estagnação, né, em termos de piora de resultados, está sendo suficiente para o mercado reconsiderar a precificação da Cielo, e isso está fazendo e justificando essa movimentação bastante positiva. Tá bom? Então, os resultados vieram bons, mas obviamente que os desafios ainda continuam. Então, deixo o convite aqui para vocês acessarem o nosso relatório lá no GNA Analisa, uma análise completinha em relação à Cielo. Sobre Iguatemi, pessoal, a gente teve então a divulgação de resultados aí muito fortes, conforme já havia sido antecipado pela prévia operacional, o que faz nos acreditar que o pior para o setor de shoppings já ficou para trás, principalmente quando a gente fala para aquelas empresas que atuam no segmento de média e alta renda, que é o caso da Iguatemi e também da Multiplan. Por conta do contexto macroeconômico, economia ainda é um pouco mais difícil, né? Apesar da sinalização, não em termos comparativos, pessoal, Brasil com o mundo, mas em termos de perspectivas de crescimento à frente, diante da informação que nós temos, isso faz com que a gente ainda não enxergue muitos triggers, tá? No curto prazo para o setor de shoppings e para a Iguatemi. Mas não tem como desconsiderar, pessoal. Os resultados estão muito positivos e eu vejo que, além do setor elétrico, o setor de shoppings, pessoal, na minha opinião, é uma posição conservadora e que pode se favorecer bastante de uma diminuição na perspectiva sobre a trajetória da Selic aqui no Brasil. Tá? Então, que obviamente isso vai ser data dependente, a depender da decisão do Banco Central e a depender também dos dados de inflação aqui no Brasil. Tá? Isso vai fazer com que o mercado consiga definir a trajetória da Selic e, se houver uma expectativa de que há espaço para uma redução, o setor elétrico, o setor de shoppings, bem como outros setores, também pode se beneficiar. Tá? Então fiquem de olho, acho que é uma posição estratégica bastante interessante. Antes de passar aqui para outras notícias, pessoal, só queria comentar essa aqui da Gerdau. A gente vai falar um pouquinho ainda da temporada de balanços, eu volto para o Mota, e depois eu retorno aqui para a gente comentar outras notícias, mas a gente teve a divulgação há pouco do resultado da Gerdau, e olhando para as empresas de siderurgia, pessoal, sem sombra de dúvida, foi o melhor dos resultados. Tá? Foram resultados muito bons, tá? A Gerdau fazendo um excelente trabalho, mas é aquilo que a gente está olhando para frente. Tá? Conforme o Motinha vem comentando aqui, mercado imobiliário na China, né, passando por um momento super difícil, mercado imobiliário também nos Estados Unidos, investidor começando a se questionar, né, nesse nível de juros, o mercado vai continuar tão aquecido quanto foi nos últimos anos, né? E eu estou falando isso porque a Gerdau, ela tem uma atuação ali na parte de aços longos, né? Ou seja, que serve de matéria-prima para infraestrutura, né? Para construção civil. Então, os resultados foram muito bons, mostrou resiliência, melhor resultado entre as empresas de siderurgia, mas olhando para frente, a gente tem ainda um pouquinho aí de adversidades em relação ao contexto macroeconômico, então só o nosso tom aí de cautela em relação à Gerdau. Sobre a temporada de balanços, pessoal, hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter PetroRio, Totus, Ultrapar, Lojas Quero Quero e Tegma. E amanhã, pessoal, vejam que nós temos aí uma agenda bastante cheia em termos de balanço, aí, com destaque para Bradesco, Embraer, Lojas Renner, Porto Seguro, entre outras companhias. Então, vamos acompanhar a temporada de balanços aqui no Brasil a todo vapor. E eu queria compartilhar um número com vocês, o Motinha que me pediu aí para fazer esse levantamento, acho que super necessário aqui. Fiz um levantamento, pessoal, sobre as empresas que compõem a carteira teórica do Ibovespa, olhando para as que já divulgaram seus resultados, o que vieram abaixo das expectativas do mercado, em linha ou acima das expectativas. Então, dentre as empresas do Ibov, pessoal, 54% divulgaram resultados acima do esperado, 18% em linha com as expectativas e 27% abaixo do esperado. Ou seja, digamos assim, 75% das empresas do Ibovespa divulgando os resultados em linha ou acima das expectativas. Isso aqui, pessoal, mais do que justifica o que o Motinha acabou de dizer para a gente. Temporada de balanços trazendo um pouquinho de realidade para o mercado, que deixou de lado um pouco, pelo menos provisoriamente, o contexto macro, para focar aí nas empresas que estão conseguindo fazer a diferença dentro desse contexto macro bastante desafiador. Beleza? Pessoal, ainda volto aqui para a gente falar um pouquinho mais das notícias do dia. Também quero mostrar aqui para vocês uma novidade aqui da Genial Investimentos. Enquanto isso, eu retorno para o Mota. Volto para você.
Obrigado, Breve. Já voltando aqui direto para o assunto petróleo, como a gente estava comentando, devia ter saído alguma notícia. Petróleo subindo 1,26, saiu, eu plotei no chat, tá? A notícia foi o novo... Ela reduziu o aumento da sua produção de petróleo. Very small, bem pequena, aumento da sua produção. Aumento de produção em 100 mil. Esse aumento de produção, se não me falha a memória, estava dando a 400 mil barris diário, tá? Então ela está... A OPEP é mais um sinal que o mundo, barra OPEP, está vendo, não digo, é recessão, se vai ser daqui a dois trimestres, só em 2024, ou no mínimo, para não tocar muita tinta nessa discussão, a perda de atividade econômica, tá? A OPEP reduziu a sua capacidade, ela vai reduzir a sua produção. Não, desculpa. Ela vai reduzir a sua expansão de produção. Perdão, senhor, esquece, acabei me enrolando um pouco. Só para mostrar que, tipo assim, o mercado não é maluco, o mercado não compra as narrativas do nada, tá? Por que o mercado comprou narrativa? Olha os dados no mercado de housing nos Estados Unidos, que é o mercado mais importante. Preço médio caindo 12% em 2 meses. É o maior da história. Demanda por hipoteca, o menor nível desde 2000. Oferta de casa aumentando no maior pela primeira vez desde 2009. Vendas de casas caindo 16% em junho. Bom, e por aí vai. Tá? Aí a gente vai para outro dado. Preço do trigo voltou para níveis antes da crise Rússia e Ucrânia. Preço do shipping, como é que se fala? Do frete entre Hong Kong, desculpa, entre Xangai, Los Angeles, já está abaixo do nível da pandemia. Então, ou seja, tomara que esse evento Taiwan não destrua isso, tá? Não volte a atrapalhar isso, que isso aqui é deflacionário. Então, o mercado tem informações de perda de atividade via queda de PMI, hoje da Alemanha abaixo de 50 o serviço, queda de vendas no varejo e queda está contratada uma queda de inflação. É por isso que o mercado entra nessa narrativa e o Banco Central quer simplesmente, o americano quer simplesmente frear essa narrativa. E posso ser muito sincero, o Fed deve estar assim, cara, tomara que esses caras estejam certos. Tomara que essa inflação despenque mais rápido do que eu imagine. Mas quando ela dispensar, quando ela começar a despencar, aí eu paro, mas eu só vou parar com muita segurança, tá? Eu vou ser muito seguro. Eu fui muito criticado por ter apostado muito na inflação transitória, fiquei muito criticado, eu virei motivo de chacota global por ter ficado tão atrás da curva. Teve um membro do Fed que fez um paper falando sobre pouso suave, simplesmente teve dois ex-Nobel, teve um ex-Nobel e o Larry Summers destruindo a tese do cara, tá? Então, tipo, eu acho que a posição do Fed hoje é de reconquistar credibilidade. Só para a título de curiosidade, a gente sempre fala desse problema de como é que é a Europa, quão confusa é a Europa. Sabe, olha o que o Banco Central Europeu está fazendo. Adivinha de quem foi a maior compra de dívida pública da Europa nesse mês? Itália. O Banco Central Europeu me vende Alemanha e Holanda. Faço caixa, ó. Eu consigo vender a Alemanha? Consegue. Consigo vender a Holanda? Consegue. Pego esse din-din, que é do pobre coitado do contribuinte alemão, de quem é sério, de quem toma conta, quem é fiel às contas públicas, e vai recomprar dos fanfarrão lá, dos gastadores de dinheiro, que é Itália, Espanha, Grécia, tá? Essa é a realidade. Outra realidade, isso aqui foi aquilo que eu falei e não mostrei para vocês ontem, o título de 10 anos americanos teve a maior alta, uma das três maiores altas desde muito tempo. Lembrando que essa alta aqui foi a alta daquela segunda-feira que vazou que o Fed ia dar 75, vazou não, né? Que o Fed se comunicou através do Wall Street Journal, já que ele estava em período de silêncio, que ia dar 75 pontos. E aqui foi um dia fora da curva, dentro da loucura que foi março de 2020. O movimento de ontem foi uma paulada. Sair de 2,51 para 2,75 é uma... Senhores, é 20 pontos para 10 anos, é 2%, é como se fosse a... como se tivesse oscilado 2%. É vol de bolsa, é vol de bolsa. Aí tem esse gráfico aqui, que é um gráfico que já mostra uma tendência. Todo mundo sabe que a Rússia, a China e alguns países emergentes estão aumentando suas reservas em ouro. E olha o que está acontecendo com a posição de Treasury dos 10 anos das reservas chinesas. Pela primeira vez caiu abaixo de US$1 trilhão. Isso aqui é uma bomba atômica, que da mesma maneira que a Rússia tem o gás, a China tem isso também. Só que sempre lembrando, bota, se ele vender, ele vai perder dinheiro, tá? Na marcação do mercado. É uma bomba atômica, mas também que tem seu... Não é só... Tem bônus e bônus da China se desfazer das suas posições de treasury, tá? Porque ele vai estar cada vez vendendo a piores preços, a taxas mais altas. Então, é mais ou menos isso, sempre lembrando, 3 membros do Fed falando hoje, e a gente vai ter PMI no Brasil às 10 horas, vamos ter PMI nos Estados Unidos às 10h45, mas o dado do dia, na minha opinião, é o ISM de serviços, que sai às 11, tá? E esses 3 membros do Fed vão falar, não sei se eu ainda tenho aqui fácil de relembrar os horários, Patrick Hacker falando 11h30 da manhã, Tom Barkin falando 12h15 e o Kasha Hari falando 3h30. Só um disclaimer, o mercado já deu uma bela ajustada. Tá? Qual é o potencial desses caras falarem duro? Qual é a nova pernada de alta que o mercado pode ter com o Fed falando? Acabou de piscar aqui na Bloomberg, vocês podem botar aqui, por favor? O Bolsonaro ontem deu uma entrevista na SBT falando que quer R$600 para 2023. Até aí acho normal. Mas sabe o que ele falou? Que para entregar os R$600, a gente vai precisar de outra PEC. Então, tipo assim, PEC virou... Quero gastar as PEC. Quero gastar. Em vez de estar discutindo, reduzir, diminuir... Não. Tudo bem, Mota, você é tão ingênuo. Você quer que ele fale o quê? Não precisa falar que... Ele precisa falar que... necessidade de uma nova PEC, mudar a Constituição para enquadrar esse gasto dentro do orçamento, ou seja, fora do orçamento, eu só não podia falar, eu vou dar R$600 para 2023 e a gente vai brigar dentro do orçamento para achar espaço. Se não acha espaço, é um problema para 2023. Tá? Mas já falar agora que a gente já... O normal é optar pelo mais fácil? Ah, a gente arruma 308 votos mole para aumentar gasto. Mole. Para aumentar gasto, a gente arruma 308 com uma facilidade impressionante. Mas, sinceramente, eu acho que isso é tão... Eu nem sei se faz preço no meio da loucura que o mercado está tendo hoje, tá? Ao longo desses dias. Mas é um tipo da notícia que vai contra meus princípios. Tá? Eu tenho meus princípios. Contas públicas, para mim, é uma das coisas mais importantes. Para mim, a peça mais importante da democracia é o seu orçamento, onde as pessoas sentam e definem aonde é que vão gastar esse trilhão de reais que arrecada. A gente arrecada horrores. Onde é que a gente vai gastar? Quais são as prioridades do Brasil? Fundão eleitoral de 5 bi é prioridade? Orçamento secreto é prioridade do Brasil? É isso que eu acho que o Congresso podia ter um pouco mais de sensibilidade. E essa frase, de novo, eu preferia que o Bolsonaro falasse 600 para 2023... E a gente vai brincar brigar dentro do orçamento para arrumar espaço para isso. Isso seria uma nota 10, na minha opinião. Mas queria devolver para o Felipe.
Obrigado, Motinha.
Eu não devia ter falado isso, né? Me arrependo, cara, me arrependo.
Não tem problema, Motinha. E depois desse desabafo aqui do Motinha, Motinha que sempre se entrega aqui nas nossas lives, de corpo e alma e também de coração, deixa o seu like, deixa o seu gostei. É a maneira com que o YouTube reconhece aqui o nosso conteúdo. Aproveite também para se inscrever no canal, Temos aqui mais de 1000 pessoas com a gente, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber todas as nossas notificações. Bom, pessoal, eu queria continuar aqui com o noticiário corporativo, que foi destaque aqui pelo time do Genial Analisa. Começar aqui com a 3R Petróleo, ela que anunciou a emissão de dívida, US$500 milhões, com o objetivo de ter a aquisição aí do polo de Potiguar, que deve ser concluída somente no ano que vem, março de 2023. O grande questionamento, tá, pessoal, que pode ter uma repercussão hoje no mercado é o custo dessa dívida. Tá? O custo da dívida vai ser um empréstimo emitido a uma taxa em dólares. Tá? Atualmente está mais ou menos ali em torno de 2,27 mais 6,25, por um prazo que pode variar entre 54 a 60 meses. E apesar desse custo, que a gente considerou um pouco elevado, a gente considera razoável aí dentro das condições atuais do mercado. Então, pessoal, o que, que acontece? O que a gente quer trazer aqui para vocês? A 3R está se financiando, pode ser que essa taxa em que foi negociada esse financiamento possa ter alguma repercussão negativa no mercado, mas a gente acredita que isso faz parte aí do processo envolvendo a 3R, sabendo que Potiguar é um dos seus ativos aí mais relevantes e representa aí quase 50% das suas reservas provadas. A gente teve uma pergunta do Sérgio anteriormente, ele que me questionou sobre a movimentação do petróleo, falou sobre o resultado, né, de 3R, PetroRio. E Sérgio, acho que a questão é o seguinte, eu vejo que olhando para essas empresas, PetroRio e 3R, sim, a cotação do petróleo ela vai influenciar diretamente aí nos resultados da companhia. E eu acredito que a gente não tenha grandes surpresas em relação à temporada de balanços dessas empresas, tá? Isso porque o balanço está olhando para o retrovisor, está olhando no passado. Então você já sabe qual foi a cotação média do petróleo, você sabe o quanto que essas empresas produziram, você consegue saber o resultado. O que eu vejo que faz a diferença para essas companhias é olhar para frente, olhar para a capacidade dessas empresas em aumentarem o seu nível de produção e, obviamente, de conseguir ter um direcionamento em relação a qual vai ser o preço do petróleo a ser praticado nos próximos meses. Beleza? Então, temporada de balanço, sim, acho que é importante, é relevante para a gente mais olhar a eficiência operacional do que o resultado em si, mas o que realmente faz preço para essas companhias é a sua capacidade produtiva de entrega de resultados no futuro. Além do resultado da Cielo, voltando aqui para ela, a gente teve a informação de que o Gustavo Souza ele encerrou o seu ciclo como CEO da companhia após 3 anos. Então a gente vai ter ali algumas mudanças na companhia. De acordo com a Cielo, o próximo ciclo de gestão vai ter ênfase na transformação digital, que é algo que ela já vem adotando aí nos últimos anos. Tá? Expansão das suas linhas de negócio e continuidade do crescimento de market share com maior rentabilidade, que foi o que ela mais perdeu com a guerra das maquininhas. Última notícia que eu queria compartilhar com vocês, antes de mostrar aqui a nossa novidade, é que a Multiplan informou a compra da Diamond Mall, né, que agora é oficial. A Diamond Mall, que era detida anteriormente pelo Clube Atlético Mineiro, e a Multiplan, ela exerceu, né, a sua opção de compra. Ela declarou que vai pagar, então, R$340 milhões, um pouco acima do que era previsto inicialmente, R$320 milhões, para deter 100% de participação neste shopping, beleza? E a novidade, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, eu vou pedir para o nosso time de produção colocar o link para vocês terem essa oportunidade de conhecer aqui mais o nosso trabalho, é que a gente, pessoal, está lançando um curso aqui com vocês que vai chamar Genial 360. Só de vocês olharem aqui para essa foto, você já vê o peso e a relevância que a gente quer propor para vocês no mundo de investimentos, em que a gente vai fazer um curso que vai acontecer aqui na Genial Investimentos, na sede em São Paulo. Ele é 100% presencial, vagas limitadas. Esse curso vai acontecer dentro dos dias, né, 21, 22 e 23 de setembro. Pessoal, a gente vai abordar sobre todos os temas, tá? Todos os temas com o objetivo de que você consiga sair daqui sabendo como que funciona a dinâmica do mercado e saber fazer investimentos cada vez melhores. Tanto na parte de ações, olhando pela ótica fundamentalista, gráfica, macroeconomia, fundos de investimento, gestão de portfólio, criptoativos e, para finalizar, no dia 23 de setembro, que é uma quarta-feira, a gente abre espaço aí para vocês participarem de um almoço com o CEO aqui da Genial Investimentos. Tá bom? Então, deixo aqui o convite para vocês. Queria parabenizar aqui todo o time da Carol, Caroline Rosa, que está dando sangue aí para que esse grande evento aconteça. Então, se você quer estar mais próximo da gente e saber investir melhor, a gente deixa aqui o convite, tá, para vocês darem uma olhadinha. Eu estou aqui na homepage, tá, do Genial 360. Tem aqui o vídeo da Carol explicando um pouquinho isso mais sobre o curso, todos os detalhes e a nossa programação, tá? O curso começa comigo, como investir em ações de forma estratégica. A gente vai passar aqui para vocês, meu objetivo é passar todos os detalhes de como eu construo uma análise sobre aquelas ações que eu vou colocar na minha carteira. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre valuation, como analisar empresas. Isso é no dia 21, tá? No dia 22, análise técnica com o Igor Gremiani, nosso analista, e também ele vai falar sobre opções. No dia 22 à tarde, criptomoedas, né, e o seu papel dentro de uma carteira diversificada. 3:30 da tarde, um encontro exclusivo aqui com o Motinha. Ele vai compartilhar com vocês aí cenário macroeconômico, toda a experiência dele. E no dia 23, a gente termina como estruturar uma carteira de investimentos com um dos nossos assessores mais antigos aqui da casa, o Luiz de Viz. Depois a gente fala sobre gestão de patrimônio com a Poliana e aí termina com um almoço aí com o nosso CEO e depois um tour aqui pelas instalações da Genial Investimentos. Beleza? Então deixa aqui o convite para quem puder participar desse evento super bacana para você ficar mais próximo da gente e saber investir cada vez mais. Beleza? Motinha, volto para você.
Bom, obrigado, senhores. Obrigado também pela compreensão de algumas pessoas aqui, alguns comentários canhosos. Senhores, a notícia pintou aqui na minha frente, eu não tive como não comentar, tá? Então, faz parte. E aquilo, vamos ao que interessa. ISM às 11 horas da manhã, 3 membros do Fed falando, mas eu acho que o grande ajuste no mercado dos juros americanos foi dado ontem, tá? De novo, o mercado migrou praticamente 50% de chance de vir 50% e 75% para a reunião de setembro. Data dependente, vai ser muito barulho, mas que eu quero passar para vocês, por mais que as datas que vão sair vão na direção de, infelizmente, aumento do risco de recessão, aumento de desemprego e queda de inflação, o Fed vai ser muito relutante em começar a mudar o discurso, ou seja, de vender put. Para mim, o Fed continua vendendo call, tá? Esse é um ponto super importante, é um dos pontos principais da minha tese, tá? Ele não quer, simplesmente, ele não quer ficar dando muito espaço para o mercado. É aquele índice 60-40, tá? Que só no mês de julho, 60 bolsa e 40 renda fixa nos Estados Unidos, esse índice subiu 5,50 mês passado. Ou seja, os investidores internacionais, os americanos, viram seus investimentos subirem 5,50. Esse cara vai gastar ou mais? Vai gastar mais ou não por causa desses 5,5 que ele botou, que ele apareceu teoricamente na marcação do mercado dele? Esse é o receio do Fed. Então é isso. Espero vocês 1 hora da tarde para o resumo da manhã. E lembrando que hoje, 7:30 da noite, a gente tem a live com o professor Zé Márcio Camargo sobre o cupom. E mais uma vez eu queria agradecer o carinho de todos e quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo.
É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer todo o time aqui de produção. A gente consegue colocar o resultado aqui da nossa enquete para sabermos aí como é que foi aqui a opinião de vocês. Então, nós temos aqui, pessoal, 265 votos, 76% sim, acreditam que a Selic deve se estabilizar ali próximo dos 14%, 23% acreditam não, que infelizmente a gente pode ir mais. Muito obrigado aí pela opinião de vocês. Você sabe que vocês são sempre relevantes aqui para que o nosso programa, né, continue com mais informação, com mais engajamento. Muito obrigado a todos.
Mas só antes de terminar, esqueci de mostrar, acabei me enrolando nesse assunto, tá? Que é fluxo, tá? Para mim, é fundamental o fluxo do estrangeiro vir, tá? No pregão de sexta-feira, teve uma saída de sexta, hoje não, de segunda, uma saída de 90 milhões, mas esse fluxo positivo me surpreendeu. Eu dei um call bastante errado, que eu achava que era de saída. Em compensação, pessoa física continua sacando, diminuiu 134 milhões. E o Rafael Zatar, do Fundo Z, ele botou uma trade enorme, que eu não tive tempo de ver ainda, justamente abordando essa tese. Tá? Eu não tive tempo de ver, mas olha o tamanho dessa trade. Tá? Deve ter coisa bastante interessante nessa trade. Eu sugiro, para vocês que querem entender qual é o impacto desse saque dos fundos de ações, não sei se tem uma coisa de média móvel, até onde pode ir esses saques, eu sugiro vocês darem uma olhada nessa thread que o Rafael Zatar acabou colocando no Twitter para a gente ter mais informação e poder tomar melhores decisões. Tenham todos um bom dia.
Obrigado, Motinho. Obrigado, produção. E a vocês que estiverem aqui com a gente, mais uma vez, deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Uma ótima quarta-feira a todos, bom pregão e até mais. Valeu!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.